Cada vez que um campeiro abre o peito num galpão interior que ele traz, quem não quer o Rio Grande cantando com razões sem sentidos desfaz. Mas no meio de cantos estranhos, momentistas e circunstanciais, surge o forte refrão das campanhas, entoado por vozes rurais.
Começa agora na Rádio Web Ajures o programa Vozes Rurais.
Hora da voz dos galpões.
Apresentação: Jane Vidal.
Dos sagrados rituais dos fogões.
Olá, estamos entrando no ar mais uma vez com o nosso programa Vozes Rurais da nossa Rádio Web da Ajures. Um programa que pode ser assistido pela nossa internet e inclusive nas ocasiões que você tiver disponível com mais tempo para poder aproveitar um pouco da nossa cultura. O programa Vozes Rurais, feito pela Rádio Web, tem a parceria do Eduardo, que está aqui na mesa de som, da Grazi, que está aqui também me acompanhando e hoje vai nos auxiliar nas entrevistas do programa. E aqui hoje o nosso programa vai ser, então, no piquete da Ajures, no nosso acampamento Farroupilha, está chegando o pessoal. Está aqui do meu lado o Ícaro de Ben Osório, nosso presidente do Conselho Deliberativo, que muito nos honra com a presença. Tudo bom, Ícaro?
Tudo ótimo, Jane. Estamos aqui participando de mais uma atividade da Ajures, né? Encabeçada aí pela tua vice-presidência, né? Homenageando a Semana Farroupilha. Como bons gaúchos, aqui estamos.
Bons gaúchos. Ícaro, tu é natural da onde?
Nova Prata, na Serra Gaúcha.
E Nova Prata tem toda uma tradição gaúcha também, né? Não só serrana, mas eles também cultuam a nossa Semana Farroupilha. Como é que era? A tua infância tinha isso também? Como é que funciona isso contigo?
Na realidade, Nova Prata, eu vim apenas a nascer em Nova Prata. Eu saí de lá com um ano e pouco, né? Lá foi a primeira comarca do meu pai, que também era magistrado. E de lá nós fomos para São Francisco de Paula, onde eu tenho algumas lembranças de infância que realmente se tratava disso, né? De atividades campeiras, havia o desfile dos cavalos, que eu gostava muito. Depois fomos para Erechim, onde eu tive um contato, então, um pouco mais próximo, assim, com o movimento tradicionalista.
E tu exerces essa tua paixão, digamos, pela cultura gaúcha? Como é que é? O que que te atrai na nossa cultura?
Eu tenho muito respeito pela tradição gaúcha. E hoje eu até comentava com os colegas que aqui estavam que eu gostaria de ter uma proximidade maior, assim, com o movimento tradicionalista, né? Em que pese a gente, de toda forma, assim, cultuar as tradições gaúchas, mas aquela a proximidade de uma participação física e efetiva, isso realmente eu não tenho, mas está nos meus planos, assim, de realmente trilhar por esse caminho.
Que maravilha, muito obrigada, divirta-se bastante aqui no nosso piquete. Vamos aqui passar para a Vera Miller, que está aqui ao nosso lado. Verinha, e aí, o que que tu está achando do nosso piquete?
Maravilhoso, até porque eu estava com muita saudade, estou morando em Brasília já faz 14 anos. E aí acabamos de encontrar aqui o Ivo Gabriel da Cunha. Primeiro, um bom momento de encontrar os queridos, como o Ivo Gabriel que chegou agora. E aí o negócio é o seguinte, além da volta à tradição, a que a gente nunca esquece, estou aqui numa mesa tomando chimarrão com as minhas colegas. O piquete está maravilhoso. A nossa querida aqui, maravilhosa, bonitona Jane, conseguiu ambientar muito esse nosso trabalho de retorno, não, porque a gente nunca perde sensibilização com as nossas raízes. Daqui a pouco vai ter uma paeja gaudéria, maravilhosa, com música ao vivo. Então, na realidade, é um despertar do nosso sentimento por essa nossa terra querida. E eu estou muito feliz de estar aqui.
Obrigada, Vera. Coisa boa a gente poder estar junto nesse piquete. Aqui do meu lado está o Vilarinho também, que agora vai nos falar um pouquinho do Vozes Rurais. Enfim, qual é a tua ligação com a nossa cultura da terra?
Na verdade, eu sou apenas um apreciador. Né?
Tu és natural da onde?
Porto Alegre. Porto Alegre. É, não tenho, assim, muito o hábito de cultuar as nossas tradições, embora tenha uma admiração muito grande, né? E esse reconhecimento que todo gaúcho tem. Mas já tive, já andei pilchado por aí, montado num cavalo que eu tinha.
Já andou por aí pilchado? E olha essa prenda maravilhosa que está chegando, a Liane Caminha. Que maravilha! Coisa boa! Ela vem a rigor numa pilcha. E eu vou, olha aqui, tá todo mundo chegando, eu já vou dar um oi aqui pro pessoal.
Tudo bem, doutora?
Nome, natural da onde?
Tamara Visoto, natural de São João do Polesine.
E já sabe a comarca?
Não. Só sei que você tinha 22.
Mariana Pacheco, natural de Porto Alegre.
E já sabe a comarca?
Não dá não, não
dá não. Luciano Gauer, natural de Santa Rosa.
Natural também não sabe a comarca.
Sem comarca.
Sem comarca. Sem comarca.
Nosso Mauro Caum, querido, aqui, nosso tesoureiro da MB também. Mauro, dá uma palavrinha para o nosso Vozes Rurais aqui.
É muita satisfação que nós estamos participando do Vozes Rurais através da Rádio Ajures. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Com muita satisfação, a Ajures está hoje recepcionando a todos os seus amigos que se fazem presente no piquete aqui junto ao Parque da Harmonia. É uma satisfação muito grande nós estarmos vendo não só os colegas mais antigos, até os jubilados que aqui se encontram, como também esses colegas da nova geração que se fazem presente, valorizando a cultura gaúcha. Muito obrigado e até à vista.
Valeu, Mauro. Muito obrigada. Liane, vamos dar uma palavrinha aqui conosco também, essa expectativa da nossa nova magistrada.
Inicialmente, eu queria agradecer, em nome de toda a turma, o convite da doutora Jane para a gente começar a se integrar já com a comunidade da Ajures e já na expectativa da posse dia 18, estamos bem felizes.
Todo mundo convidado.
Todo mundo convidado para dia 18,
um grande
depois
momento.
Das 14 horas, nos assistir lá e dar um abraço no final.
Exatamente.
E hoje vamos começar a aproveitar.
E hoje vamos aproveitar nossa cultura bastante. Obrigada, Liane. Que maravilha. Agora vamos ver se a gente pega ali o nosso presidente da MB, que está aqui conversando com a futura, em breve, desembargadora Gláucia. Vamos dar uma palavrinha primeiro com o presidente aqui. Presidente, a sua ligação com a cultura gaúcha. Conta aqui para nós do Vozes Rurais, nossa rádio web.
Olha, eu tenho uma paixão imensa pela cultura do Rio Grande do Sul. Né? Porque fui criado nesse ambiente do tradicionalismo civilizado, sadio, inclusivo. Né? Aquele que olha o ser humano como um todo, com a sua diversidade. Isso é muito importante dentro do tradicionalismo gaúcho. E hoje eu estou essa semana aqui, não fui a Brasília exatamente para participar aqui no piquete da Ajures, dessas festividades que para nós gaúchos é muito importante.
O João Ricardo sempre foi um presidente, um associado participativo que incentivou aqui o nosso piquete, sempre assou um costelão, né, João Ricardo?
Esse ano não vai dar para fazer o costelão, mas próximo...
Vai comer a paeja do Talai.
Exatamente.
Coisa boa. Tá bom. Então, Gláucia, nos dá uma palavrinha aqui também. Como é que, o que está achando do nosso piquete esse ano? Tu que participa também sempre, vem prestigiar aqui as nossas atividades culturais, nativistas.
Eu participo principalmente para prestigiar a ti, o teu empenho por essa cultura que tu ama de paixão e está me ensinando a amar, porque eu não posso negar que eu sou apenas gaúcha de coração. Eu vim para o Rio Grande do Sul apenas com 2 anos e então tenho que aprender a cultuar a cada dia. A todas essas tradições e aprendo a gostar a cada dia, mas realmente sou uma gaúcha de coração.
Mas tu és tão gaúcha já que ninguém nem percebe que tu não és gaúcha.
Esse é um segredo meu que eu nem conto pros catarinos.
Que estamos aqui revelando um segredo pela rádio web, que maravilha, Gláucia. Tu não tem, tu já é gaúcha há muito tempo.
Há muito tempo, gaúcha de Passo Fundo.
Isso Sim. mesmo, se gaúba e de lá não tem como negar. Que bom.
Obrigada,
então, Gláucia,
Jane
obrigada,
Amada.
Um beijo, vou seguir
Vamos
aqui.
Vamos curtir a paeja.
Vamos curtir a paeja, que já está saindo um pãozinho no capricho com salsichão. Agora vamos entrevistar aqui, então, o cozinheiro da noite, Talay Djalma Celistri, que está nos prestigiando hoje com uma paeja gaudéria maravilhosa. A gente sabe que a nossa cultura tem raízes diversas que se miscigenam assim na nossa tradição. E como é que foi, Talay, muito que bom estares aqui no nosso Vozes Rurais, como é que foi a escolha desse cardápio?
Bem, o problema é o seguinte, essa paeja gaudéria é um prato assim, que surgiu, não faz muito, e é um prato que tem a mais perfeita adequação para a Semana Farroupilha. É um prato gostosíssimo, eu gosto muito, desde que provei a primeira vez gostei muito, e aí parti para fazer o prato. E é um prato cuja apresentação é significativa, porque no momento que se destampa, no momento que eu tiro a tampa da panela, nós vamos ver a bandeira do Rio Grande do Sul. Então, isso aí é...
Que momento!
Isso aí é um negócio, assim, bem interessante para este momento, que nós estamos nesse festejo da Semana Farroupilha.
Eu acho até que a gente vai ter pena de comer. Mas a fome vai estar grande porque o cheiro está maravilhoso. O que que vai nessa paeja? Bem, além do amor,
verdade,
carinho, atenção...
Sim, na verdade, a paeja gaudéria foi algo que se imaginou a partir do resultado do surgimento da verdadeira paeja. A paeja na Espanha surgiu quando os serviçais pegaram todos os restos de carne que tinha sobrado da comilança dos patrões e fizeram, dentro de uma panela, puseram todos os tipos de carne junto. E aí, tudo que sobrou, eles cortaram, colocaram dentro de uma panela. E aí, misturaram com arroz e colocaram açafrão, que é a característica hoje da paeja. Paeja tem açafrão, não é paeja. E da mesma forma, aqui no Rio Grande do Sul, nesta perspectiva, se resolveu colocar todos os tipos de carne que se come aqui. Então, vai lombinho de porco, vai camarão, que é tudo coisa que tem aqui no Rio Grande do Sul que se come. Vai carne de res, vai carne de galinha. E deveria ir também, na projeção daquilo que se quer, do que se come aqui, carne de ovelha também. Só que a carne de ovelha, ela tende a tomar conta, o sabor dela.
Ah, verdade.
Ela tende a tomar conta do restante.
Certo.
E isso, então, me fez com que eu excluísse a carne de ovelha, porque senão nós vamos comer um prato que vai estar o sabor da carne de ovelha predominantemente.
Ah, tá certo.
Isso é a paeja gaudéria, mas é muito bom.
Porque o carreteiro, ele também é um resto de churrasco, o autêntico carreteiro, não é? É aquilo que é o resto do churrasco, vai no outro dia. Então, a paeja, ela... Também é um pouquinho parecida com o carreteiro,
o
né?
O fundamento é o mesmo. Eles pegaram o que sobrava e nós estamos fazendo aqui também com o que sobra. Na verdade, o nosso carreteiro não é propriamente o que sobrou. Porque, veja bem,
sim.
O carreteiro começou aqui com a carne salgada,
de
o charque.
Charque.
E que o pessoal não tinha como manter a carne sadia em viagens. O pessoal saía numa tropeada, saía numa carreteada e levava o charque.
Nem tinha geladeira
e
na
tem época. Tem mais um dado que eu posso te acrescentar aqui. Havia quem colocasse a manta de carne embaixo do xergão, sobre o lombo do cavalo, para que a carne pegasse o sal pelo suor do cavalo. Isso eu já comi. Já comi.
Ah, e é profissional.
No primeiro momento é uma coisa que causa uma má impressão. Nós, numa das cavalgadas que nós fizemos ao Paraguai, nós colocamos manta de carne sobre o lombo do animal embaixo do xergão. Quando tiramos a carne, estava cheia de pelo.
Ah, sim.
E aí eu digo assim, bah, isso vai ser um horror, como é que comiam isso? Eu tô olhando, porque é outros que iam fazer. Mas aí, faz um fogo assim, dá uma repassada na carne no fogo por cima, assim, antes de picar, antes de cortar a carne, cai todo o pelo. Cai, não fica um pelo. Aí se corta e se prepara o carreteiro.
Que maravilha.
Então, mas eu confesso que achei que o suor do cavalo acrescenta muito pouco sal.
Então, não...
Eles faziam assim para não ter que carregar sal. Então usavam o suor do cavalo como sal. Mas é dá para comer, comi bem.
Saboroso,
mas faltou um pouquinho de sal.
Apesar de, faltou.
Faltou um pouquinho de sal.
Não, é. Então vamos ficar aqui com a nossa paeja, depois mais tarde vamos conversar sobre o remate. Foi bom?
Ah, foi bom.
Deu pra ganhar uns pila?
Deu pra se defender?
Ah, e o próximo eu vou lá participar.
Tá bem, vai ser um prazer.
Que coisa linda. O Felipe tava contando aí das atividades que vocês vão ter que contar aqui pra nós, os ouvintes da Rádio Web, né, do Vozes Rurais, falar um pouquinho dessa lida campeira. Que alguns conhecem, outros estão conhecendo. Nós temos até um grupo de colegas novos que estão lá, que são de outros estados e que estão assim interessadíssimos, até já vieram pilchados alguns.
Tamanha
paixão que já estão.
Tá bem. É isso aí.
Coisa boa. Então, muito obrigada.
Vamos lá, eu só quero depois.
Não vou continuar aqui com ele, porque senão vai queimar para ele, a culpa vai ser minha.
Eu só quero depois do teu comando, porque agora eu vou colocar. As carnes todas estão salteadas. Eu vou colocar agora com água para cozinhar, para amaciar a carne toda. Isso vai levar o quê? Uns 20 minutos a meia hora. E depois é só colocar
o arroz e deu.
E aí eu espero curtir.
Não, vamos aguardar que ainda está faltando um pessoal.
Pois não, claro, pois é.
Né? Aí tá a gente dá o ok, mas até.
Tudo bem. Não, mano, uma boa.
Está refogado, o pessoal
tudo
já está chegando.
Controle.
Coisa
tá
boa,
bem.
Obrigado.
Tá,
okay.
Então, pessoal, estamos aqui no piquete da Jures, no Parque Harmonia, na nossa Semana Farroupilha, e vamos conversar agora com o nosso diretor do Departamento de Cultura Gaúcha, o patrão do nosso piquete, Felipe Valente Celistre.
Bom, com relação ao nosso piquete, eu acho que está muito bem. Mais ou menos está dentro daquilo do que nós esperávamos, né? Pessoal bem à vontade, um local de confraternização e o pessoal sentindo bem em casa, bem num galpão mesmo, dentro daquela ideia de galpão nativo que nós tínhamos conversado, acho que a gente conseguiu atingir o objetivo.
E com relação a nossa
programação na sequência, nós pretendemos realizar a nossa tradicional tertúlia, ainda sem data definida, mas em princípio para novembro, e certamente contaremos com músicos que nos brindarão com seus temas.
Teremos um fandango logo mais.
Ah, sim, isso ainda hoje.
Hoje.
Eu já estava falando da tertúlia.
Que vão ser músicos maravilhosos, está falando em música, eu estou me lembrando que vai acontecer.
Quem quiser arrastar o pé hoje... Pode vir, porque tem professores aqui de dança.
Tem professores, lá tem dois, ó. Eles estão prontos.
Então, vai haver ainda algumas músicas. O pessoal fica à vontade também, se quiser fazer uma palhinha, tocar um violão. Se quiser cantar também, se consegue alguém para acompanhar com o violão.
E eu quero ver uma palhinha hoje, então. Vai ter que nos dar essa canja, né, Felipe? Há quanto tempo tu tocas?
Olha, nem sei bem quando comecei. Na verdade, eu toco muito pouco. Eu costumo dizer que eu acompanho meu irmão na gaita. Ele sim é músico, toca bem uma gaita botoneira.
Não,
até
mas...
Ele está convidado para vir hoje aqui novamente, mas ele e o meu outro irmão, Alexandre, estão vindo de Canguçu em função do remate. Tu havias mencionado anteriormente, eu e o pai saímos na frente para organizarmos a janta e o Marcelo e o Alexandre ficaram para trás arrumando as questões de remate, papelada, exames. Mas estão convidados e talvez compareçam aí, dependendo do horário que chegarem a Porto Alegre. Haverá uma gaita botoneira também.
Isso, coisa boa. Felipe, eu vou seguir aqui com o pessoal, com o Ivo Gabriel, que está ali, tomando um vinhozinho em vez da cerveja, que o pessoal está aqui. E eu vou dar uma palavrinha com ele e logo mais a gente volta a conversar.
Até logo.
Obrigada. Vamos dar uma palavrinha aqui com os nossos professores de dança. Tem dois professores? Então, vocês hoje vão nos ensinar. Como é que é teu nome?
Prazer, meu nome é Kathleen.
Meu nome é Márcio.
Márcio, e aqui tem o pai dos dois. Tudo bom, Leandro? O Leandro pode se acomodar por ali, por favor. E nós vamos ficar aqui. E aí, tu vais hoje, a proposta vai ser de ensinar os nossos...
Sim, sim.
Associados.
A gente estava com a intenção de ensinar, mostrar um pouco da cultura gaúcha, do modo como dançar e tudo mais.
Tá ótimo. E a gente vai esperar vocês, né, para bailar. E a menina que não souber bailar, tudo bem?
Ensino, claro.
Muito bom, ótimo. Vou dar uma palavrinha aqui, depois eu vou passar para a Grazi, que está aqui do meu lado e vai seguir. Vou só dar uma palavra com o nosso presidente aqui, porque uma vez presidente, sempre presidente. O Ivo Gabriel está nos prestigiando aqui. Vamos dar uma palavrinha para o Vozes Rurais da nossa Rádio Web.
Bom, em primeiro lugar, o prestígio é meu de estar aqui, né? Porque é uma alegria conviver com gente que está entrando na magistratura agora, né? E gente que é da minha geração, inclusive, né? Os responsáveis pela cozinha, tem um do meu concurso.
Ele é do teu concurso, Talai?
Tá, o primeiro lugar do meu concurso.
Ah, ele não primeiro contou
lugar
isso?
Do meu concurso. E ele é um ano mais moço que eu, apesar de tudo.
Apesar de tudo, é um prodígio.
É um prodígio. Era um prodígio. Então, por várias razões, o prestígio é meu de estar aqui.
Que coisa boa, não?
E sempre é bom. O ano passado eu vim, achei muito boa a convivência. E tinha que repetir a dose este ano, até porque vocês estão aqui.
Obrigada.
E realmente é muito bom.
É muito bom,
é um convívio livre, convívio informal, gostoso.
A cultura gaúcha tem isso, né? De ser hospitaleira.
Exatamente.
De sempre vamos só fazer um churrasco e já chama para perto.
Exatamente.
Não é?
Só que na próxima vez vamos ter que vir de helicóptero para cá, porque para chegar aqui...
É um trânsito pesado,
não é
engarrafamento
fácil.
Não é fácil. Deixou o carro no fórum?
Não, deixei o carro... Não sei se eu vou achar ele agora na saída, mas talvez eu ache.
A gente bota uns perdigueiros atrás aí para tentar te ajudar.
É isso aí. Parabéns pela festa.
Obrigada para todos nós. Coisa boa. É uma alegria receber a todos aqui no Piquete da Júris. Essa é a característica da cultura gaúcha, a hospitalidade, receber as pessoas, confraternizar, estreitar os laços, e através dessa cultura, então, que é a consciência do povo, costumo dizer isso, né? Nós, então, prosseguimos num desenvolvimento humanitário, cultural, né, da sociedade. A Júris, há um tempo, tem este piquete. E eu estou falando isso porque nós temos aqui presente hoje a turma dos novos juízes que estará sendo empossada dia 18. Quem é dessa turma? Levanta a mão aí. Muito bem, e é por isso que eu estou dizendo isso, porque eles não sabem, eles estão chegando, e todo ano nós temos aqui o nosso tradicional piquete no acampamento Farroupilha, que é a nossa casa, a casa de vocês, a casa de todos nós aqui, que já conhecemos. Esses espaços a Júris reserva alguns para a programação oficial, e outros a Júris deixa ao livre critério dos associados, para virem aqui com seus familiares, seus amigos, confraternizarem, reservarem o local. A Betina hoje é a nossa ecônoma aqui. E eu falo em nome da vice-presidência cultural da Júris, dando as boas-vindas. Mas eu vou chamar aqui ao palco o patrão da casa, que é Felipe Valente Celistre, Por favor, Felipe. Sim, tu vai. Então, eu vou passar a palavra ao nosso diretor do Departamento de Cultura Gaúcha, o Felipe Celistre.
Boa noite a todos. No dia em que nós fizemos a abertura do nosso piquete, eu havia dito que nós gostaríamos que a casa estivesse cheia e que as pessoas se sentissem bem à vontade aqui, como num galpão nativo. E é com muita satisfação que eu estou vendo que é exatamente isso que está acontecendo, as pessoas aqui festejando, confraternizando. E sem maiores rodeios, eu vou chamar uma apresentação aqui da Gorete e do Adroaldo, dando início aos nossos trabalhos culturais. Agradeço a presença, mais uma vez, do nosso pajador, Paulo Mendonça, muito obrigado pela presença.
Daqui a pouco ele vai mostrar o que é uma pajada.
Em seguida, ele vai nos mostrar a sua arte. Temos também aqui algumas caricaturas do Tadeu Martins, Santo Ângelo. Se tiverem sensibilidade, verão o quão bonitas são essas figuras, essas caricaturas desse artista. E ainda temos a exposição fotográfica dos motivos campeiros do Sul, mas bem para o Sul. Gorete, contigo.
Passar o som? Posso falar? Então, só para completar aqui, antes que a Gorete, Felipe, dá uma chegada aqui. É o seguinte, a gente vai fazer, então, vai iniciar aqui a nossa tertúlia cultural e depois esse espaço todo foi destinado ao nosso fandango, que já estão aqui conosco os quatro professores de dança que vão, né, nos auxiliar a dar os passos aqui num chamamé, numa vaneira. E não vale carão, né, Felipe? E, então é o seguinte, vamos começar com a Gorete, teremos também a pajada. Para quem não sabe o que é uma pajada, hoje vocês vão ouvir o maior pajador aqui atual do Rio Grande do Sul, Paulo Mendonça. Vamos ter aqui o Samuel Costa, o Samuca do acordeon, que vai também tocar para vocês e acompanhar o Felipe, que também vai nos dar algumas canjas musicais. Tudo com esse cheirinho maravilhoso que está vindo da nossa pareja Galdéria, feita pelo Talai de Jalma Celistre, nosso parceiro. Então, peguem a sua cerveja, o seu vinho, se acomodem, porque vai começar a nossa tertúlia.
Thank you. Pessoal, um minutinho de atenção apenas, por favor. Agora, o Paulo Mendonça vai nos brindar com uma pajada e eu peço encarecidamente que escutem os bonitos versos que estão por vir, acompanhado de um violão crioulo do João, me permita chamar assim. E como dizia Jaime Caetano Brown, certamente fonte de inspiração do artista que agora vai se apresentar, quando falam os pajadores, até o silêncio se cala. Paulo Mendonça.
Graças, Felipe. Ah, só. Bueno, amigos, em primeiro lugar, uma boa noite muito especial às senhoras e senhores. E como me pediu aqui a doutora Jane, minha amiga Jane, que antes da improvisação eu fizesse um pequeno relato do que é uma pajada. É natural que as pessoas que estão no corre-corre do seu dia a dia não tenham o contato com uma pajada e não saibam muitas vezes do que se trata. Mas eu vou fazer um relato simples e rápido. Vocês todos conhecem um trovador, né? Um improvisador, um cantador, um repentista. Pois o pajador é isso. O pajador é um trovador aqui no Rio Grande do Sul, um pouco mais requintado, porque faz o seu verso em uma estrofe de 10 linhas, de 10 versos com 4 rimas, não havendo versos brancos dentro da pajada. Já o trovador faz o seu verso em cestilha, rimando os versos pares e deixando os demais versos brancos, ou livres, vamos dizer assim. Então, o pajador é isto, ele faz o seu verso recitado, porém de improviso. Muita gente que escuta uma pajada pensa que seja um poema feito de memória. Não, ele é feito de improviso, ao calor da emoção e da adrenalina, e ao calor da guitarra que nos dá o rescaldo e nos dá esse respaldo maravilhoso. E hoje, estava brincando com o João de Almeida Neto. Famoso sou eu, que o meu músico é o João de Almeida Neto, né, Xen? E aí ele me contava que ele foi com um amigo levar o carro no estacionamento e depois pensou, no porteiro, e aí um desembargador desceu com seus instrumentos e ele, o João de Almeida Neto é que está famoso, né? O seu holding é um desembargador. Então nós fazemos esse tipo de brincadeira, mas estamos entre amigos. O João é um grande companheiro com quem eu tenho o privilégio do convívio há mais de 30 anos e está aqui para nos dar uma mão e não há hierarquia neste momento entre pajador e guitarreiro, porque estamos diante de um dos mais importantes e dos mais afinados cantores do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, do Brasil e da América. Vamos tentar improvisar alguma coisa dentro desta dialética que fazemos sempre. E se vocês gostarem do verso, podem aplaudir. Se não gostarem, também podem vaiar. Mas eu prefiro a vaia e o aplauso do que talvez o exclusivo silêncio. João de Almeida Neto. Muy buenas noches, doutores. Muy buenas noites, doutoras. Que sejam bem promissoras minhas pajadas com senhores. E que possuam louvores e alguma coisa ancestral. Sem querer ser um igual a algo comum em nós, eu faço poesia e vós, justiça no tribunal. Eu tenho aqui um guitarreiro, de mão cheia, um cantor, um advogado, um senhor, um gaúcho muito campeiro, de Uruguaiana, fronteiro, o meu cantor predileto, ele canta, eu fico quieto, escuta o pajador, porque é o grande este cantor, é o Dom João de Almeida Neto. Antes tivemos guitarra, e antes tivemos cordiona, esta dupla que entona e a minha alma se amarra, e a minha palavra se agarra, quando alguém está tocando, eu fico assim, escutando, porque antes de eu dar minha palma, eu vejo assim, mais com calma, e ponho minha pulsação, é com o meu coração que eu lhes entrego minha palma. Na razão e na emoção, temos mesmo ferramenta, porque a palavra sustenta a poesia e a petição. Eu, por grosso e gauchão, sem entender bem direito, pensava em meu rude jeito, que as palavras eram frias, cheias de letras vazias, mas palavra é efeito. E eu perguntei-me outro dia, o que seria a palavra? A que o veredito lavra e a que constrói a poesia? Esta que às vezes é fria e outras vezes é tão quente, mas entendi de repente que era tudo ilusão, que palavra é ação, é igual, mas diferente. Contou-me um sábio a mim, sentado sobre um pelego, que palavra vem do grego e é parábola em latim, o seu princípio é sem fim, porque ela veste a cultura e monta toda a estrutura de qualquer conhecimento, é viva no nascimento e não vai para a sepultura. A palavra é melodia, como estas dos dedos são, que brotam ali do João para eu fazer a poesia. A palavra é noite fria, a palavra é sol bem quente, a palavra é uma semente que brota, nasce e dá fruto. A palavra é absoluto, o viver da nossa gente. E o gaúcho campeador, que vive sempre falando, que vive sempre pajando, eu, humilde pajador, que tenho um verso flor, um verso pobre sem luxo, que sempre aguenta o repuxo e a sua poesia lavra, sou gaúcho, sou palavra e sou gaúcho. Eu nasci no interior, me bandiei para a capital, e aqui, passando bem e mal, no início é, sim senhor, um gaúcho, taura e flor, custa se acostumar, depois passei a cantar, e a vida melhorou, e este gaúcho andou onde nunca pensou andar. E hoje estou feliz, feliz com esta pajada, e vejo a alma empenhada no olho de cada juiz, e também de cada um que vive aqui escutando, porque um gaúcho pajando é o Rio Grande que se levanta, é como quando João canta, o Rio Grande está cantando. Na palavra da verdade, a lei afasta a emoção, porque palavra é razão e juiz é equidade. Na poesia é liberdade, palavra de sonhador, cada qual um defensor, para a lei um bacharel, para a poesia um menestrel e para o improviso um pajador. para os que estão e para os que são empossados, os amigos, juízes novos, peço cuidem destes povos. Já estamos acostumados a ver todos bem informados. Eu digo isso, pois sei, um verso que aqui criei. De improviso e tão oral, vocês vão pro tribunal e lá vocês serão lei. Por isso, nossa confiança, por isso a confiança nossa, para que a espada possa contrabalancear balança e que seja a esperança combatendo a cobiça e sendo esta a premissa de que a lei é sempre lei. E a vocês desejarei andar sempre com justiça. Está secando a garganta, está secando a ideia, e a poesia e a plateia olha e parece que encanta, mas um verso se levanta e eu canto por nosso povo. E aqui, então, sem retovo, eu vos digo até a volta, o gaúcho vai e solta, volta outro dia de novo. Volto e aqui estarei para cantar de improviso este verso que é preciso como este que criei. E eu jamais me ausentarei de juiz novo e juiz antigo. Também não perco o perigo. E saibam aqui, sim senhor, que este humilde pajador é de vocês, um amigo. Graças, graças, João.
Dando seguimento à nossa penha crioula, eu peço que o pai segure um pouco a janta e venha fazer uma homenagem. Peço que o João também permaneça por aqui. Uma homenagem para o nosso pajador. Ele vai recitar uns versos. Não vai. De Jaime Caetano Brown, já citado aqui essa noite, Milonga do Pajador. A pedido, tá lá e Djalma Celistre.
Sem que eu me sinta representante da júris, dos juízes, sem que mereça essa representação, mas simplesmente pelo enorme privilégio de ser pai de um juiz, eu vou aqui agora homenagear o nosso pajador, porque a pajada é aquele verso que surge no rompante, na ideia de quem conhece as coisas do Rio Grande. E homenageando o Mendonça, eu vou recitar uns versos do Jaime Caetano Brown, na poesia que tem por nome Milonga do Pajador. Venho do fundo da história, que foi escrita por mim no repicar dos clarins da luta emancipatória, repisando a trajetória dos velhos Tebas guerreiros, de romances galponeiros com legendas e amarguras. De dia,
Eu bebo lonjuras. De noite apago luzeiros, sem nunca ter o pouso certo para a dor, patrão nem dona. Eu me estendo sobre a carona, o pingo pastando perto, porque a atração do campo aberto não há ninguém que resista. Sou pajador nativista que o céu inspira e acalma, a querência dentro da alma e o mundo a perder de vista. Às vezes, quem nada tem é aquele que melhor vive. Quantas fortunas eu tive sem nunca ter um vintém, amando e querendo o bem sempre no maior empenho. E de nada me abstenho quando a incerteza me assalta, porque até mesmo o que falta eu faço de conta que tenho. Pajador que traz da infância esta bárbara tendência de ir de querência em querência e andar de instância em instância, sempre olfateando a distância. Os mil sonhos que extraviei por onde andarão, não sei, no sem fim do céu e o pasto, mas eu hei de repisar os rastros dos versos que não cantei. E um dia, quando eu me for rumbendo a querência eterna, onde bolearei a perna diante do meu Criador, não chorem o pajador do velho pago florido, que há de cantar comovido até o último repuxo, porque só em nascer gaúcho já valeu a pena ter nascido.
Cada vez que um canteiro abre o peito.
Bem, estamos chegando no final desse programa maravilhoso aqui no nosso Piquete da Júris no Parque Harmonia. Então vamos nos despedindo com um grande abraço. E continue acompanhando a nossa programação na juris.org.br, Rádio Web. Espero vocês no próximo programa. Um grande abraço.
Entoado por vozes rurais.
Termina aqui o programa Vozes Rurais. Apresentação Jane Vidal.
E desata este brado dos sagrados rituais dos povões. Dê-lhe boca essas bocas cantoras, redentoras da voz dos galpões. Dê-lhe epata e desata este brado dos sagrados rituais dos fogões.